Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, estamos aqui na 74ª edição do seu giro semanal pelo mundo do esporte. Para não errar, precisa soletrar. E depois do gigantesco podcast de semana passada, que teve a presença em loco do senhor Ciro Oliveira, estamos aqui hoje com o pessoal reclamando que tem pouco assunto para a gente falar. Porque, por exemplo, Celinho já não tem mais o Campeonato Brasileiro nem para almejar, não é mesmo, Zé?
Pois é. Deu ruim, fica para o ano que vem.
Você ficou pedindo para o Levi voltar, olha o que, que aconteceu.
Eu não.
Não. O Rodolfo está na expectativa que mandar o Lopetegui embora e o Real Madrid vai contratar o Lisca doido, igual a gente soltou aqui semana passada.
Agora vai...
Oh, pior que eu tô achando que o Real vai tentar transformar o Solari num segundo Zidane. Vai deixar ele lá, se ele for ganhando um jogo, vai tocando bar. Isso é a cara, tá sendo a cara do Florentino nesses últimos anos.
Mas depende, tá no verão lá?
Não, nossa! Tá... Nossa! Que horrível!
Também está conosco aqui o senhor Glauber Maia, que ri dos meus piados.
Eu ri de nervoso, de tão ruim que é só.
Eu vou embora do podcast depois dela.
Volta, Rodolfo, senta que você tem obrigações.
Vou colocar um minuto de silêncio aqui depois dessa piada, porque deu muito ruim.
Muito bem, senhores. Começando agradecendo por todo mundo que acompanha a gente, naturalmente, né? Principalmente nossos fãs que agora apareceram na cidade de Boston, depois do post de Siroca sobre os Red Sox. Tivemos visualizações em Boston. Com certeza, torcedores felizes pelo título do time do Red Sox. Também temos que citar aqui uma coisa importante, ô Celinho. Você tem algum parente seu na faixa dos 13, 14 anos assim?
Não.
Porque tem uns rapazes assim que já tá fazendo gol no time profissional do Cerro Porteño. Não sei se vocês viram isso.
Gol em clássico, né? Não é qualquer gol, não.
É. Vou estrear fazendo gol em quê? No clássico contra o Cerro Porteño, contra o Olímpia.
Um golaço, viu?
Aliás, ali, Olímpia você gosta, né?
Gosto. Tem boas recordações aí com ele.
Pois é. Como é que é o nome do rapaz que fez o gol?
Ovelar.
Que é?
Ovelar.
Que isso, hein, cara?
Queria oferecer aí uma troca pro pessoal do Cerro Porteño, mandar o Denilson pra lá, trazer esse menino pra cá. Ficar de reserva do Ricardo Oliveira, hein?
Não, Ricraque Oliveira. Trate o pastor direito.
Respeite o pastor, só porque vocês zicam o cara. Vocês conseguiram zicar um dos últimos camisas 9 do Brasil, pelo amor de Deus.
Só pra constar aqui, o Fernando Ovelar, ele é do time sub-15 do Cerro Porteño. Aí na falta de gente, os caras puseram ele pra ganhar, pra empatar o jogo.
Na falta de gente, não. Ele já tinha estreado, não foi a primeira partida dele, e ele foi titular no jogo.
É verdade, ele jogou contra o 3 de fevereiro.
Isso, que ele entrou no decorrer da partida. No clássico ele entrou de titular. Esse cara é uma... Lá no Paraguai ele é tido como um futuro craque, né? O pessoal tá de olho nele lá.
Ele deve ser bom mesmo. Uhum. Ele é neto do ex-zagueiro Jerônimo Ovelar, que ganhou a Copa América de 79 com o Paraguai. Que é isso, hein? Eu já ia falar, ele é neto, e depois eu falei, é lógico, né? Tem 14 anos, ele pode ser neto do cara.
Ele é neto de um cara que foi zagueiro de um time campeão em 79, né? Então faz todo sentido biológico.
Pois é. Só para constar, eu tenho uma matéria aqui do Globo Esporte que eu separei, de outros jogadores que estrearam cedo. O Pelé, por exemplo, Ele estreou no Santos marcando um gol na goleada de 7-1 sobre o Corinthians e Santo André. Nem lembrava que existia um Corinthians em Santo André. Com 15 anos e 10 meses. Isso em 56. O Maradona tinha apenas um mês a mais, ou seja, 15 anos e 11 meses, quando ele marcou o gol pelo Argentino Júnior em 1976, na sua primeira partida como profissional. E tem o Coutinho do Santos, que estreou igual o Ovelar, né, com 14 anos e 11 meses, porém um pouquinho mais velho que ele, né? E tem os outros exemplos, igual o jogador mais jovem na América do Sul que atuou em um jogo de primeira divisão, é o boliviano Maurício Valdivieso, que o pai dele era treinador do Aurora da Bolívia e botou ele para jogar com 12 anos em 2009. 3 dias depois ele ia fazer o aniversário de 13 anos. Você vê que pode ser muito mais do que a gente está imaginando, né? O camarada com 12 anos ele já estreou.
É, mas aí o pai dele colocou só para o filho dele ter um recorde, né? Claramente.
Eu imagino que sim, né? E no Peru, o Fernando Garcia, do Juan Aurich, em 2001, ele estreou com 13 anos e 11 meses. Onde é que a gente estava que a gente não sabia dessas coisas? A gente viveu esse tempo, nunca fiquei sabendo desses caras jogando novo assim, não.
E o caso do Odegaard lá da seleção da Dinamarca com 15 anos?
Noruega.
Não tem nada, né, o cara?
É Noruega.
É Noruega, isso.
Tá tudo na Escandinávia.
É, tudo aquela turma ali.
E o jogador mais jovem a disputar uma eliminatória de Copa do Mundo é o togolês, ou seja, da turma da Adebayor. Sulemani Maman, que é o mamão deles, veja só. Que jogou contra a Zâmbia em 2001 com 13 anos e 310 dias. Ah, é o tipo de coisa.
Mas padrão africano você pode desconfiar.
Isso aí devia estar com 43
anos. Só um momento aqui. Só um momento. Vocês não deixaram eu terminar? Há suspeitas de que o registro de nascimento dele tenha sido adulterado.
Mas você sabe que às vezes nem é adulterado de propósito. É que na África é difícil registrar, né? Não é fácil que nem aqui no Brasil, que o cara sai do hospital e do outro lado da rua tem um cartório pra ele registrar.
Vou ver o cara do cartório, vai lá no hospital, né? O que? Vamos registrar esse menino aí?
No hospital mesmo já faz o registro e tal. Lá na África deve ser puxado você registrar um menino que nasceu.
Esse é tipo aquele. Acho que era Joseph Minala. Falava que tinha 17 anos com aparência de 40.
Tinha até ruim,
é.
Tá falando do Dalásio, né?
É. Ou então de Taribo West.
Não, Taribon, não fala mal dele não, velho.
Taribo West, oi.
Outra coisa que nós vamos citar aqui também é que no próximo dia 10, né, no final de semana bruto que vem aí, às 19 horas no Morumbi vai ter um jogo histórico pro rugby brasileiro, que a seleção brasileira de rugby vai enfrentar o All Blacks Maori da Nova Zelândia no estádio do Morumbi. Que loucura, véio. Vai ter um jogo de rugby no Morumbi. A ideia é divulgar ainda mais o esporte nacional e já tem 25 mil ingressos na partida. Há quem diga que será um... É, ué. Não sei se, a expectativa é de que esse público se confirme. Eu também não sei como é que tá funcionando.
Não, eu não tô duvidando, não, porque tinha cortado.
Não, mentira. Eu dei o número errado. 25 mil é expectativa. Vendidos são 20 mil até agora.
É, mas tá bom.
Pois é. É, quer ver? Isso aí sem contar com. Se contar com cortesia, já tem 23 mil, menino. É aquelas 25 mil mesmo.
Vamos pegar uma cortesia pra nós então.
Vamos pra São Paulo cobrir essa parada.
Pode falar.
E só pra detalhe que vai ser o recorde, sim, porque o maior público de uma partida de Brasil. É 10.480 torcedores no Pacaembu, quando o Brasil enfrentou a Alemanha em 2015. E esse está sendo tratado como um marco para a história do rugby no Brasil. Só para constar que o All Blacks Maori, ele não é a seleção da Nova Zelândia, não. Ele é o... Como é que é a história? Ele é tipo um time de descendentes de Maori, né?
Eu acho que é. Só quem tem ascendência... Mas tem até um número geracional lá que pode participar do time. É tipo os, O Atlético de Bilbao que só aceita jogador basco, né?
Aliás, é impressionante como é que o Atlético de Bilbao ainda consegue fazer isso até hoje.
Mas, né? Você sabe que tem um gato nisso aí, né?
Ah, é quem?
É, porque eles consideram o jogador basco quem até duas gerações acima do jogador sendo basco. Ou seja, tem italiano, tem sabe assim, toda a diáspora do país basco,
sim,
nascido no mundo inteiro, pode jogar lá.
O Sarrazu, por exemplo, jogou lá.
É, mas o Sarrazu é da Gasconha francesa, né? Do lado francês.
É, que o país basco é da Espanha e da França.
É. Só para constar aqui, o time dos All Blacks Maori é da etnia Maori, né? E eles não disputam competições oficiais, a função deles é divulgar a cultura do esporte através do mundo. E a equipe foi criada em 1888. É a primeira vez que eles vão jogar na América do Sul.
E falando de Nova Zelândia, você sabe aonde que é a Zelândia? Se tem a Nova Zelândia, tem que ter uma Zelândia em algum lugar do mundo para ter a nova.
Isso só pode ser padrão inglês.
Não.
É onde?
A Zelândia é uma ilha lá na Dinamarca.
É.
A Nova Zelândia é porque alguém chegou lá e achou que parecia com a ilha lá da Dinamarca e botou o nome de Nova Zelândia.
Que loucura, velho. Bom, adiante então, porque a gente tem muito assunto hoje. Agora nós vamos parabenizar o maior mito da história do futebol brasileiro, Paulo Baia. Que eu achei curioso, que no primeiro ano dele como técnico, treinando na Série C do Campeonato Catarinense, deixa eu pegar aqui o nome do time.
Próspera.
É, como é que é o nome?
Próspera.
Próspera,
isso mesmo. Exatamente. Ganhou a Série C do Catarinense e... Gente, como é que chama? Tem um zagueiro lá que é deficiente auditivo.
É. Chalada.
Chalada.
É.
Igor Ludwig é o nome do cara. O apelido Chalada. Ele é deficiente auditivo, tem 23 anos. Zagueiro, foi... condecorado na. Ele não entrou na seleção, não, mas ele foi condecorado. Né?
Na premiação. Zagueiro do Orleans.
Orleans, que é um nome tipicamente monárquico, né?
Exatamente.
Francês.
É. Que loucura. Enfim, só para falar do Paulo Baier mesmo.
É, mas esse time não é o primeiro time da carreira do Paulo Baier, não. Ele treinou o time no Campeonato Paranaense da primeira divisão esse ano. Saiu, foi para esse time na Série C de Santa Catarina e ganhou a parada lá. E agora esse time foi pra segunda divisão, não vai disputar o Catarinense no ano que vem.
Pois é, mas tá bom.
Tá bom.
Ô, bicho, esses caras que aposentam há pouco tempo, você vê eles na beirada do campo, dá a impressão de que qualquer hora eles vão arrancar a roupa de treinador e entrar jogando o campo.
Mas o Paulo Baia, quando ele jogava ainda, eu tinha a impressão que ele era tipo o técnico que perdeu a paciência e entrou dentro de campo, né? A impressão dele era diferente. Campeonato Brasileiro da Série A, aliás, do qual Paulo Baier é um dos 5 maiores artilheiros.
Também jogou 40 anos.
Jogou todos, né? De 71 até aposentar.
É o segundo maior. Respeitem o menino prodígio Paulo Baier, que se aposentou precocemente. Ele é o segundo maior artilheiro da era dos pontos corridos. É. Só perde pro Fred.
Surgiu na categoria de base de um Copelé, né?
E Pelé o que, senhor? Ele surgiu, ele foi mestre do Arthur Friendati lá nos primórdios do futebol brasileiro.
Pelo amor de Deus, Rodolfo.
Friendati.
Friendati, sei lá.
Pelo amor de Deus, Rodolfo. Você mata a gente de vergonha.
A verdade verdadeira que vocês não sabem é que quem veio no navio com o Charles Miller batendo bola por lá foi o próprio Paulo Baier.
Exatamente.
Muito bem, Série A do Brasileirão. Ô, Celinho. Jeromel joga bola pra caramba, não joga, velho?
Né? Só aproveitar que ele fez agora contra o Galo pra fazer isso.
Alguma coisa contra o Galo, não, rapaz. Naquela final da Copa do Brasil ele já tinha metido um puxado contra-ataque lá em 2016. Ontem só terminou o serviço. Ontem não.
Ele
só
joga assim. Do futebol brasileiro, ele, o Kahneman e o Dedé são os melhores zagueiros por aqui.
Não, Celinho, vocês não cansam de ter pesadelos com o Jeromel, não. Não basta ele dar uma assistência em final da... Uma assistência melhor que muito lateral e muito meia. E eles vão lá e me metem um gol. Acabando de enterrar os...
Nesse ano, esse gol de cabeça nos primeiros minutos aí, a gente já tá acostumado a tomar.
Mas foi com o pé, Celinho.
Mas foi com o pé.
Não, mas foi de rebote escanteio.
Se a bola vier na altura do Angelete dentro da área do Atlético, é um perigo seríssimo de gol.
Perigo. Exatamente.
Não, e agora que eles reeditaram as Torres Gêmeas agora com o Maidana no lugar do Everton.
Mas uma é meio torta.
É, as Torres Gêmeas depois de 11 de setembro, você quer dizer.
É. Não, eu sei. E a torcida, vocês brigaram tanto com o Gabriel, tirou ele e tá a mesma entregação de paçoca.
Mas o Maidana tava bem até. Até começar essa série negativa e trocar o técnico.
Só pra constar, que pelada Vasco e Fluminense no Maracanã, velho. Nossa senhora.
Mas, contar dos 10 jogos da rodada, uns 8 deve ter sido a pelada.
Botafogo e Corinthians. Especificamente os 10, pô.
É. Dizem que Palmeiras e Santos foi legal.
Não, foi um jogo pelado,
legal.
É diferente de semana.
Não. Eu semana passada não tinha falado que não tinha pintado o campeão, mas eu acho que dessa vez pintou o campeão, porque tá começando a aparecer a chamada sorte de campeão pro Palmeiras. Num jogo em que ele tava se enrolando, empatando em casa com o Santos, o Vitor Luiz, uma falta assim, sem querer nada, o Vanderlei, que é hoje um dos melhores goleiros do país, engole um frango, dá vitória pro Palmeiras.
Mas você viu, eu assisti esse jogo depois, o primeiro tempo o Palmeiras podia ter feito uns 4 no Santos, facilmente. Aí no segundo tempo o Santos voltou loucamente, o Copete entrou.
Eu acho que o Vanderlei não tá tendo esse ano desempenho das últimas 3 temporadas.
Esse ano ele tá meio mal, mano.
É, mas na Libertadores, por exemplo, ele tava bem.
Libertadores?
Coisa que, sim.
Santos? Vanderlei do Santos?
Futebol, foi até roubado.
Você esqueceu da eliminação roubada nos oitavos?
Foi tirado pelo Independiente.
Não, é Comebol.
Mas o Independiente é Comebol.
Aliás, qualquer time argentino é Comebol.
Mas é mesmo.
Aliás, ô Glauber, não vai ser dessa vez que Celim vai ter o gosto de ver nós vestindo a camisa dele.
Pois é, rapaz.
Daqui a pouco nós falamos disso quando chegar no Libertadores.
Só pra constar, o Copete entrou e quase que ele vira esse jogo. Ele e o Dodô jogaram bola demais nesse time do Santos. Parecia que só tinha os dois em campo.
Aliás, o Dodô tem jogado bola, viu?
Tem. Ó, Paraná e Vitória. O Paraná caiu, infelizmente. Tô triste. Sempre torci pelo Paraná.
Paraná e Vitória que praticamente está valendo pela Série B 2019, né?
Aliás, o Vitória agora... O Vitória, velho. Se o Sport... Só um detalhe. Se o Sport não ganha do Cearazão da massa lá e pula para fora da zona de rebaixamento, aliás, o que o Sport arrumou em 5 jogos, 4 vitórias?
O Sport chegou, hein?
A gente tinha condenado o Sport às rodadas atrás, os caras já estão fora da zona de rebaixamento.
Já tá botando pressão no Ceará pro Ceará não voltar pra zona de rebaixamento.
Pois é, ué. Tá lá o América, lá.
Enfim, o América entrou na zona. É.
Tem uma péssima notícia para dar aos americanos.
Oxa, na 22ª rodada faltava 10 pontos para o América sair da situação de rebaixamento. Continua faltando 10 pontos.
Pois é. E o detalhe, mas se bem que está uma briga de foice, hein, da Chapecoense, que é vice-lanterna, para o Corinthians, que é o 12º, são só 5 pontos, rapaz. Todo mundo que tiver com menos de 40 pode passar perto aí.
Mas o problema da América é a tabela. Porque o América na próxima rodada pega o Paraná, beleza. Mas depois pega Inter, pega Santos, pega Palmeiras, seguido assim, né? É Inter, Santos, Palmeiras, Inter lá.
Bom, só pra te falar que tem hora que eu acho que pro América é melhor jogar com esses times do que jogar com os times pequenos.
O Galo também nessa situação de tentar sobreviver com essa sexta vaga aí. Pega o Paraná, você não duvida o Atlético perder ponto Paraná, não? Que ele consegue.
O Paraná, agora que caiu, eles falam assim: ah, nós já estamos fodidos mesmo, vamos foder o resto
tudo. Você sabe que costuma o Atlético ganhar do Palmeiras na próxima rodada e perder pro Paraná na outra. Né?
Exatamente.
Só um parênteses aqui. Você ouviu que eu falei parênteses, né? Um porém com parênteses. Vou sentir falta do Twitter do Paraná na Série A, viu?
Vou sentir falta nenhuma de nada do Paraná na Série A.
O Twitter dele tweetou que o que ninguém queria, não sei quem que é ninguém pra isso, queria acontecer. Deu ruim e infelizmente voltamos à Série B. Tô triste. Aí o Ives entrou para perguntar se Cássio tem algum jogador do atual elenco de bobeira para mandar para
o
Ives.
O Cássio tá lá encostado lá.
O Cruzeiro dedicou um tempo no Twitter a amenizar o sofrimento do Paraná, que
cinismo
agradeceu.
Cinismo puro.
Fortaleza falou que tava achando que eles iam se reencontrar na Série A, mas não vai rolar. Tem um Twitter de zoeira que tem aí, que é o Série A, falou para ele voltar logo, que não precisa esperar 10 anos para voltar de novo. E o Twitter da Série B virou: eu te consolo, mozão. Aí o Paraná respondeu: não quero desgraça.
Foi a única coisa do Paraná que deu certo, foi o Twitter.
O Twitter do Paraná é sensacional, cara. Parabéns pra turma lá, viu? Muito bem. Só pra constar aqui uma outra coisa. Quem que é esse cara, esse Elinho do São Paulo, que fez um golaço contra o Flamengo? Alguém já tinha ouvido falar nele?
É da base, lá.
Ele é tipo o menino do Silvio Portinho lá.
Ah, é?
É, ele é novinho. Tanto que o São Paulo nem deixou ele dar entrevista coletiva depois do jogo lá, ele meteu o golaço lá e nem entrevista ele deu.
Ele tem 16 anos, parece que é promessa mesmo.
Ó, Marcelinho, eu tô olhando aqui, velho, vocês estão com 46 pontos, né?
É.
Nós já apanhamos vocês, ó.
Pois é. Não. Você vê como é que pior tá a coisa, que... em 15 pontos ganhamos um.
E o Mano Menezes tá com espírito zoeiro. Ele na entrevista coletiva depois do jogo da América, ele falando: não, é que nós vamos tentar ficar ali na melhor posição, ficar em sexto. Qualquer coisa a gente dá outra vaga pra outro time aí, que nós já temos nossa vaga, a gente fica com duas, dá uma. O pior que é perigoso, Celinho, do jeito que vocês lá vão, você não vai ter nem isso.
É, só que vai ganhar essa vaga, vai ser o Santos, não vai ser o Atlético.
Também que é o Santos e o Atlético Paranaense. Praticamente com a mesma pontuação com o Atlético.
Ai, se
o Cruzeiro passasse só, não tinha problema nenhum. Ficava com a sétima vaga.
E só para constar aqui, o Gabigol continua lá com os 16 gols dele. Não fez gol essa rodada, não. Nem para eu poder zoar ele. Muito bem. Agora, chegamos no assunto que importa, Série B. O Fortaleza de Rogério Ceni é campeão. Quer dizer, campeão não, né? Garantiu o acesso dele para a Série A. E vai ser campeão daqui a pouco, na verdade. Nós estamos gravando aqui na. Nós estamos gravando na terça, dia 6, e o jogo está rolando agora, e daqui a pouco eles vão estar comemorando o título já. O Fortaleza ganhou do. Fez tudo que o Rodolfo falou que eles não iam fazer semana passada. Eles foram lá, aconteceu tudo, e o Fortaleza subiu fora de casa contra o Atlético Goianiense. Foi 2-1 que eles ganharam, né?
2-1.
Não, eu falei, você disse que eles tinham que deixar pra lá.
Quem falou isso? Tem isso gravado em algum lugar?
Tem. Pode puxar aí de semana passada. Ele teria que abrir 13 pontos ou 12 e 5 vitórias a mais.
É, não, pro muita Fortaleza. Complicação. É melhor não. Deixar pra depois, viu?
É, não sei, mas aqui, ó. Nem tanto. Ele tem que ganhar do Atlético Goianiense fora de casa. Aí chegaria 64. O Vila Nova perder em casa pro Paysandu, que é meio improvável. E o Londrina não ganhar do Avaí fora de casa. É os três
resultados. O jogo em casa?
Precisa pra subir já. Hã?
O jogo do Fortaleza em casa?
Não, é fora.
Então não compensa, não. Deixa pra subir em casa.
Tentando dar aqui a abada, né?
Alguém tem algum comentário? Alguém tem algum comentário sobre essa campanha do Fortaleza que queira fazer?
Ô, bicho, surpreendente, né? Porque o Fortaleza não dava pinta de que ia chegar com essa força toda na Série B. E, assim, não só subiu com antecedência boa, hoje, ao que tudo indica, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, deve garantir o título. A gente falou que era melhor pro Fortaleza deixar para garantir o acesso bem de casa contra o CSA, vai garantir o título. E Rogério Ceni também surpreendeu, né? Porque a imagem que ele deixou quando treinou São Paulo não foi das melhores, e apesar dos pesados, tá aí, bem forte, dando uma boa volta por cima. Né?
Pois é. O resto do G4 virou um bololô danado.
Ah, não, isso aí é natural da Série B, né?
Só um comentário rápido aqui sobre a questão. É uma parabéns ao Rogério Ceni, que em seu segundo trabalho consegue um feito importante e já pode ser campeão do seu primeiro título. E esse caso do Rogério Ceni mostra uma certa situação, que Em certos casos, às vezes quando o cara é ídolo de time ou qualquer coisa assim, não é conveniente como primeiro trabalho você colocar ele, porque você pode queimar o cara, como de certa forma o Ceni foi queimado lá no São Paulo. Tipo igual aquele fato que aconteceu.
É o Madrid que diga, né?
É. Tipo igual aquele fato com o David no Cruzeiro no início de 2016. Tava na cara que aquilo não ia dar certo.
Até porque o David nem é ídolo assim do Cruzeiro, né?
É, nesse caso, tem esse. Mas assim, parabéns. É, pelo jeito, vai ter clássico cearense na Série A ano que vem. Segura o pé, Ceará.
É agora, isso. Vou fazer um...
Já as outras vagas, tá uma, igual você falou, um bololô mesmo. Vamos atualizar aqui as parciais.
Vamos lá. Goiás tá 57, assim como o CSA e o Avaí. O Avaí já empatou, né?
É, Goiás, o CSA... Já... Nesse momento tá indo para 58, que o jogo tá em empate. O Goiás já ganhou e o Avaí já empatou.
Correto.
Ou seja, esses daí já acabaram.
O CSA vai perder pro Fortaleza, né? Então.
Deve ficar com 57.
É o que acontece. Abaixo dessa turma, ó, o Londrina, que ganhou 4 dos últimos 5 jogos.
Mas já jogou na rodada também.
É, já jogou, tá a 3 pontos do Avaí. Com o mesmo número de vitórias, ou seja, só vai perder e o Londrina ganhar, o Londrina passa o número de vitórias.
Não só o Avaí, né? O Goiás também.
Não, o Goiás não, o Goiás tem 17 vitórias. 57, 17 vitórias.
Ah, tá, tem uma vitória, o Goiás tem uma vitória a mais, é foda.
É, o CSA tem 16 vitórias e saldo por enquanto saldo melhor, 11 a 5. Aí, na sequência... O Atlético Goianiense, que perdeu o fôlego nos últimos dois jogos em casa. Olha o outro negócio, o Atlético Goianiense perdeu. Tudo bem, era confrontos diretos, mas jogando em casa, literalmente, que eles reformaram o estádio deles, o Antônio Ascioli. Perdeu um e empatou o outro. Ou seja, já tá mais difícil para ele. E o Vila Nova de Goiás, que tomou uma surra de 5-0 do Brasil de Pelotas.
Eu falei pra vocês que se tinha um time ali embaixo que não ia cair era o Brasilzão de Pelotas, vocês não acreditaram?
Aí o que tá, ainda tá em aberto aqui é a Ponte Preta, que tá empatando com o Boa Esporte, indo pra 51, ficando difícil.
Se ganhar, né? Se ganhar vai pra 53.
É, e o Guarani vai jogar, tá jogando com o Figueirense em 49. Se ganhar vai a 52, fica com uma pequena chance ali. Do Coritiba até o Criciúma, ninguém quer mais nada com a Onça. Tá eliminado, o Criciúma, basta ganhar uma, tá salvo do rebaixamento. Agora, olha o fight que tá acontecendo agora. CRB e Juventude, simplesmente o porteiro da zona contra o primeiro que tá dentro da zona.
Já não é mais o primeiro não, que o Paysandu já fez 1-0 no Oeste e tá passando Juventude.
Atualização em tempo real. A vantagem do CRB é que mesmo que o Juventude vença o CRB, ele ainda fica fora da zona porque tem 9 vitórias a 7. Do resto ali, Boa Esporte caiu, Sampaio Correia tá com o pé na cova. E é Paysandu, Juventude e CRB mesmo que vão decidir o treco ali pra ver quem que vai ficar com as duas últimas vagas.
Imagina como é que tá a Maceió com o, com o, um time subindo e o outro caindo, né?
Tretas.
Pra encerrar, Dagoberto, 16 gols ao lado do Lucão. É os dois mesmo que vão disputar aí pra ver.
Dagoberto fez dois hoje.
É, Celim. Já pensou na Série A ano que vem com Ponte Preta, Goiás e Londrina?
Pois é. Aí já vai ser difícil pro Galo.
E o Fortaleza é centenário deles esse ano, né?
É, exatamente.
O clube bem sucedido no centenário.
Pois é.
Mais uma história.
Ficou 5 anos fincado lá, passando raiva na Série C. Quando subiu também, subiu de uma vez,
não.
Né?
5 não, 8 anos.
Não, mas foi 5 tomando as pancadas. Não, foi 4 tomando as pancadas. 5
batendo na trave pra subir.
É, batendo na trave, classificando e morrendo na praia.
Infelizmente pra eles, o prognóstico é que volte com a mesma velocidade.
A gente falou isso, velho.
Pra B.
E aí, ah,
é difícil, pessoal. É muita diferença.
É muita diferença.
E orçamento é muito complicado ficar.
Só se até para ver uma iluminada que nem o Ceará, quando eu segundo o Ceará. O Ceará também era seríssimo candidato a rebaixamento.
Pois é.
Mas acontece, às vezes, o time conseguir se equilibrar a Chapecoense aí.
Esse ano pra Chapecoense tá difícil. Esse ano eu acho que eles descem.
Tá com cara
porque,
mesmo.
Porque o que acontece, eu até tava olhando ali, eu tava dizendo, por que que o time da Chapecoense de 2017 teve um certo sucesso e o desse ano tá sendo esse fracasso? O time da Chapecoense do ano passado, ele foi formado, basicamente, por alguns jogadores que...
Jogador que os outros clubes não queriam.
É, isso mesmo. Os jogadores, assim, que muitos deles não eram ruins, tinha o Douglas Groli, o Reinaldo, um tanto de outros caras, que, assim, eles estavam sem oportunidade nos outros clubes. Aí o pessoal foi lá e emprestou pra eles. Aí conseguiu...
Esses jogadores tinham alguma rodagem já, né? Eles não caíram de paraquedas.
Exatamente. Aí a Chapecoense, esse ano, tá com um elenco pior que o do ano passado. É. Se for comparar elenco com elenco, somado a aquilo.
No segundo ano, acabou, a dó dos clubes acabou, né?
Mas meio que a Chapecoense também não quis, né? Porque os clubes ofereceram 3 anos de imunidade de rebaixamento.
3 anos de imunidade,
eles não quiseram.
É, mas enfim, é triste. Vamos torcer pra eles aí, pra ver se eles conseguem se safar. Mas o problema é que... Infelizmente, 4 agora, já que o Paraná caiu, mais 3 vão cair.
Mas cá pra nós também, assim, venhamos e convenhamos, né? A Chapecoense já cumpriu a meta da vida dela no ano passado. Porque deu depois daquela tragédia, arranjar força para ser campeã catarinense, ser desclassificado na Libertadores da maneira que foi.
Oh,
e ainda conseguir uma vaga na Libertadores, mesmo que seja G287, né? Mesmo assim, ele disputar a Libertadores do ano seguinte foi, assim, foi muito mais com a vitória que a Chapecoense fez no ano passado. A Chapecoense pode voltar lá para a Série B agora, que o lugar dela na história está devidamente guardado.
Exatamente.
Não que isso vá acontecer, nem que eu esteja torcendo para que isso aconteça, mas, né, assim, a Chapecoense já tem o lugar reservado dela na história com todos os louvores possíveis cabíveis.
Exatamente. E só para constar, agora, semana passada faltou aqui. Tava na pauta, mas eu comi mosca. Terminou o Campeonato Brasileiro Feminino e o Corinthians é campeão. Goleou por 4-0 o Rio Preto, como eu falei que ia acontecer. E como já tinha ganhado o jogo de ida por 1-0, o Corinthians conquistou seu primeiro título brasileiro. Com a campanha de 20 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 1 derrota, só perdeu na semifinal para o Flamengo. E detalhe que o time do Corinthians é aquele esquema, né, de time... Como é que fala quando você pega um time tipo de aluguel, né?
Não é assim mais não. Foi assim no ano passado.
Não é?
Agora o time é do Corinthians mesmo.
Que era o Aldax antes, né?
Era o Aldax. Agora o Corinthians fez o time mesmo. Tanto que o time treina lá na Fazendinha, manda os jogos lá na Fazendinha e tal. Não tem... É do Corinthians mesmo.
Muito bom.
E vocês têm alguma noção da situação de Cruzeiro, Atlético e América nessas questões de futebol feminino, não? Porque...
O América tem, eu acho.
Eu ouvi conversas com o Atlético e Cruzeiro vão fazer coisas do tipo que faz com o futebol americano, né?
Pegar franquia.
Pegar franquia.
Porque vai ser obrigatório, né? É a partir do ano que vem isso que eu ia falar.
Mas é esse que é o problema, senhor. Os times do Brasil não vão investir, eles vão pegar a franquia. Vão pegar um time que já existe.
E pelo menos der uma firmada, já tá bom, já é um primeiro passo.
Creio que
não é o ideal, né? Mas,
assim, creio que eles vão arcar com parte do salário, alguma coisa assim.
Não, acho que não. Acho que os times que se viram, que nem o Cruzeiro com o vôlei lá. É uma coisa totalmente separada. O Cruzeiro só empresta um nome pro time.
Não, mas é porque eu acho que no caso do futebol feminino não pode ser separado, né? Porque ele é contrapartida de redução de dívida. Mas enfim, eu não tenho conhecimento para saber certo.
Vamos investigar isso depois, nós vamos trazer aqui. Só para citar aqui, todos os campeões brasileiros femininos desde 2013, quando a competição foi instituída, o Centro Olímpico de São Paulo, a Ferroviária de Araraquara, o Rio Preto de São Paulo, o Flamengo, o Santos e o Corinthians. Muito bem, seguimos agora adiante para falar de Copa Libertadores da América. Na verdade, só queria que comece no sábado final e nós vamos apostar em quem vai ser o vencedor do jogo de ida. O que vocês acham? Ou já aposta no campeão?
Não sei.
Eu acho que já falo campeão de uma vez pra nem ter nada de... Já esperar alguma coisa do primeiro jogo.
Vai dar River?
Eu acho que vai dar Boca.
Eu acho
no
que
primeiro
vai dar...
jogo ou no confronto?
No confronto.
Primeiro jogo.
O campeão. Quem vai ser o campeão? Vai ser o Boca.
River.
Ah, então tá bem. Já tá todo mundo aí gravado. Ninguém vai poder falar depois que... Ah, não sei
o
que eu falei.
Votou
falou,
em quem?
Eu votei no River. Fui o primeiro que votou.
Vou mudar meu voto. Hein, que...
Como vocês viram, o ingresso vai ficar 40 vezes mais caro lá na Argentina pra final. Um
ingresso de 12 mil reais.
E vai ser torcida única, né?
Vai. Oh, isso que eu achei pai, mas eu imaginei que fosse acontecer.
É, mas lá todos os clássicos são de torcida única. Aliás, todos os jogos eram de torcida única. Agora que os jogos que não são clássicos estão começando a deixar torcida visitante entrar.
O que ainda tá fresco na cabeça de todo mundo é aquela confusão nas oitavas de final da Libertadores de 2015, se eu não tô enganado, lá na Bomboneira. É, gás de pimenta, drone fantasma da Série B e companhia limitada.
A gente lembra muito desse jogo, mas o jogo de ida também foi uma carnificina danada. O jogo chegou no minuto 90, mas quase que não chegava o jogo de ida. E o jogo de volta deu naquilo lá. E eu acho que esse ano vai ser a mesma coisa.
Aliás, eu acho que foi um dos jogos com mais faltas na história recente da Libertadores, foi. O jogo de ida.
O jogo de ida foi uma carnificina. Foi um milagre ninguém ter morrido naquele jogo. E quando eu não estou exagerando nem um pouquinho quando eu estou falando ter morrido.
E no jogo nos jogos de quartas de final da Sul-Americana, semana passada a gente já tinha dado que o Santa Fé tinha eliminado o Deportivo Cali, que o Atlético Paranaense tinha eliminado o Bahia nos pênaltis, e que o Fluminense eliminou o Nacional no Parque Central de Montevidéu. E o Defensa e Justiça estava virando um 2-0 da ida para um 3-0 na volta em Avellaneda. Só que aí tomou um gol do Júnior de Barranquilha e foi eliminado. Com isso, vamos ter uma semifinal brasileira e uma semifinal colombiana, valendo vaga na final da Sul-Americana. Santa Fé e Júnior de Barranquilha, Atlético Paranaense e Fluminense. Lembrando que o Júnior de Barranquilha por pouco não pegou essa vaga que era do Boca na Libertadores.
Pois é. Por culpa do Palmeiras, inclusive.
Bem feito. É. Aliás, não, mas, já pensou.
Só botar na conta do próprio Júnior de Barranquilha que tomou um gol no jogo lá, aos 45 do segundo tempo, na quinta rodada.
É, também. Falar em Palmeiras, já pensou se o Palmeiras perde um jogo no Brasileiro, empatam os outros aí e perde o título? Aí o Felipão vai ter perdido 3 jogos no ano. Os 3 que tomaram os títulos do Palmeiras.
Só se precisa.
Tão bem. Ô, Celim, Europa, o que que teve por lá? Conte-nos.
Vamos lá. Passar para os nacionais primeiro. A gente vai falar de Champions ou não?
Não, preocupo com isso agora não.
Ok, então vamos lá. Passa para o inglês aqui de uma vez. Teve a 11ª rodada, né? E aí teve nada de muita novidade. Não teve goleada do Manchester City. É a sexta partida deles com placar de mais de 5 gols no jogo. Um passeio, ganhou de 6-1 do Southampton. Me recusa a falar daquele negócio de 1927 de novo.
Virou passeio! Gol!
Você viu, eu já tava muito até com o recorte de jornal aqui, pô.
Joga eles fora. Mas é muito bom de ver o City jogar. Eu vi esse jogo com 17 minutos de jogo, tava 3-0. Imagina ser torcedor do City no estádio com 17 minutos. O próximo jogo é contra quem mesmo?
Vai ganhar. Tá a cara desse City. Vai ganhar o inglês na Champions e entregar a paçoca. Normal.
Contra o Liverpool, né?
Pegar o Liverpool na Champions. Foda.
Se bem que o Liverpool deu uma complicada e depois a gente vê isso aí. Chelsea venceu por 3-1 Crystal Palace, se mantém junto com o City. Na verdade, junto não, né? Que o City abriu 2 pontos e o Chelsea e o Liverpool em segundo e terceiro com 27. Isso por causa do empate entre Arsenal e Liverpool em 1-1. Jogo até bom, disputado pra caramba, mas assim, deu um vacilo aí o Liverpool. No inglês é só isso. Comentários?
Não, nenhum comentário a respeito, só nem adiante.
Beleza.
Mentira, tem sim. Quem que deixou fazer aquela estátua pro Salado?
É aquilo ali que tá atrapalhando ele.
Nossa, tá explicado por que ele não tá arrumando nada.
No espanholzão, tivemos uma vitória do Barcelona 3-2 e tava perdendo pro Rayo Vallecano até no finalzinho do jogo. Conseguiu uma virada por causa do Suárez, né? Perder pro Rayo Vallecano seria crise, certo? Crise não, porque acabou de vencer o Real Madrid por 5x1.
Mas... Eu até gosto do Rayo Vallecano.
É. E aí o Barça tá lá em primeiro já com 3 pontos de vantagem pro segundo colocado, que nesse momento é o Espanhol. Do segundo colocado para baixo tem até uma embolação aqui. Tem 4 times com um com 21 e 3 com 20 pontos.
Não esquenta a cabeça não, que já já o Real Madrid passa todo mundo.
Real Madrid tá só em sétimo. Conseguiu vencer
já, já
nessa rodada, mas...
Já, já ele
tá chegando aí.
Rodolfo cantou a pedra, será só botar o Vinícius Júnior.
É. Pior que foi mesmo, porque ele desequilibrou o jogo. O jogo tava caminhando para um 0x0, mais um tropeço do Real Madrid em casa, e ele resolveu a parada, que ele fez uma jogada lá que acabou num gol contra e deu assistência pro outro gol. Era mais uma que o Lopetegui tava fazendo de besteira, né? De espanhol é só isto. O italianão que ninguém vê, tá aí com a Juventus em primeiro, 31 pontos. Já conta 25 da Inter. Mas ela tem em 11 jogos 10 vitórias e um empate.
Ainda bem que não empata aqui essa porcaria.
É. Quem que conseguiu empatar? Quem foi esse bravo aí?
É, o bravo, creio que foi o Cagliari. Foi até na 19ª rodada. Vou ver aqui. Foi o Genoa, na verdade. O Genoa empatou com eles dentro do Allianz Stadium.
Ou seja, temos uma asa negra.
É, e tivemos aí um 5x0 e um 5x1, na verdade. Do Napoli em cima do Empoli, 5x1, e a Inter vencendo 5x0, o mesmo Genoa.
Que isso, hein?
Ou seja, o Genoa só queria causar confusão, no lugar.
Era só pra botar o asterisco ali na tabela da Juve. Passar pro alemão por último, né? No alemão tem até alguma disputa, porque aí o Borussia tá em primeiro, né? Não é o Bayern, então...
Hã? No alemão, é sério?
Tem. Porque o Bayern não tá em primeiro, né? Que se tivesse um time.
É outro também que é questão de tempo chegar lá. Questão do Nikovac acertar o time.
Já tá 24 pontos.
Porque o Borussia, quando ele tá inspirado também, ele faz bem pro Bayern de Munique, não.
Exatamente. Se tiver um time confiável, há duas temporadas, acho que. Aliás, na temporada passada mesmo, né? Que o Heineken voltou. O Borussia tava na frente, só que a defesa do Borussia era uma água. Agora acho que tá um pouquinho melhor. Eles venceram na rodada 1x0 em cima do Werder Bremen, aliás, do Wolfsburg. E o Bayern empatou com o Freiburg. Pelo menos deu uma respirada no Borussia, né? Os demais, só isso. O terceiro e o quarto embolado ali com o Bayern. Borussia Mönchengladbach em segundo. E o Leipzig em quarto com 19 pontos.
Esse Red Bull Leipzig. Ele tá conseguindo manter um certo protagonismo do campeonato alemão.
Pelo menos tá na turma de cima.
E na Champions League também tem feito uma campanha honesta, né?
A Liga Europa, não?
Na Liga Europa.
Parece um time bem estruturado, com a ajuda do patrocinador ou não, né?
Porque é o primeiro time da antiga Alemanha Oriental que tá na primeira divisão da Bundesliga. E além de estar na primeira divisão, tá de modo competitivo ainda.
É, melhor porque os times que se espera mais aí, né?
Ô Celinho, e o francesão?
Francesão continua aquela de todos competindo, menos o PSG, né? Que tá totalmente... Tá acima da classificação, igual o Cruzeiro um tempo atrás aí.
O campeonato francês tá tipo assim, o PSG tá muito acima, o Mônaco não ganha de ninguém, então esses dois times não competem. O resto tá todo mundo igual.
Ou seja,
inclusive o Mônaco tomou foi 4 do Clube Brugge hoje na
em casa.
O francês tem mais a característica de ser igual brasileiro, um negócio totalmente aleatório, assim, e só um time fazendo mais.
Pois é.
E esse time também não tá lá essas coisas, não, porque o PSG tem vídeo de ser eliminado também.
Exatamente.
É, tá um brigão danado.
Se for eliminado na primeira fase da Champions, vai ficar muito feio.
O time só regride, né?
É. Napoli, Liverpool e... Não, na verdade, o grupo C tá um brigão danado.
É semana que vem a gente pode analisar esse brigão. Porque tá meio confuso mesmo essa Champions esse ano. Não sei se é porque a gente não tá conseguindo, quase não consegue ver os jogos... Igual hoje eu fiquei impressionado de ver o Maracanã lá da Sérvia. Há muito tempo eu não via ele. Que lugar bacana, né?
É.
E tem aquele time lá da... Croácia, sei lá da onde, lá que faz uns mosaicos doidos pra caramba. Né?
Pois é.
Uau, não tem nenhum time da Croácia na...
Não é Croácia, não.
Não, o próprio Estrela,
não?
É o Pilsen,
não?
É o Pilsen. Ah, da República Tcheca. O time da cerveja.
É, República Tcheca.
É.
Isso.
Que vai jogar com o Real Madrid amanhã, Rodolfo. Olha a hora, hein?
6 horas.
Cerveja. Cuidado. Muito bem, senhores. Terminando. Você tem mais alguma coisa da Europa para falar com a gente, Celinho?
Não, não. É só isso.
Nono? É isso que você falou?
É.
Que isso, hein? Mundial de Ginástica. Semana passada nós citamos e agora nós vamos falar os resultados do Mundial de Ginástica. O...
Simone Biles.
É mais ou menos isso. Com algumas exceções. Você quer começar pelo feminino, já que você citou a Simone Biles, né? O ouro por equipes foi para os...
Estados Unidos.
De...
Da Simone
Biles. Exatamente. A prata ficou com a Rússia e o bronze com a China. Nada de errado. O individual geral, quem ganhou foi...
Simone Biles.
Exatamente. É, seguida pela Mai Murakami do Japão e outra americana, Morgan Hurd. O salto sobre o cavalo, quem ganhou o ouro foi a?
Simone Biles,
exatamente. Seguida pela Shailon Olsen do Canadá. E a surpresa, Alexa Moreno do México, ficou com o bronze. Aí a prova...
Isso é surpreendente.
Pois é. O
mexicano ganhando medalha, né?
Exatamente.
Ginástica.
E a prova de solo feminino ficou com a?
Simone Biles,
seguida pela Morgan Hurd dos Estados Unidos e a Mai Murakami. Foi exatamente o mesmo pódio do individual geral. A japonesa e a outra americana só trocaram a medalha que elas ganharam. Aí, na trave, a medalha de ouro ficou com?
Simone Biles.
Não, não, com Liu Xingling.
Xingling.
A prata ficou com a Ana Padurário do Canadá e o bronze ficou com a?
Simone Biles,
ou seja, ela esteve em quase, ela esteve em todos os pódios, porque nas barras assimétricas ela foi prata.
Ela só não... O único campeonato mundial que ela, depois que ela estreou, né, assim, que ela não ganhou, foi o ano que ela tirou um período sabático e não disputou o mundial. Então...
Exatamente. Ou seja, das 6 medalhas, das 6... É, dos 6 pódios que haviam no evento feminino, ela ganhou ouro em 4, uma prata e um bronze. Que
é
coisa.
É muito proporcional.
É roubadaço isso. No masculino, a prova por equipes foi ouro para a China, prata para a Rússia, bronze para o Japão. Surpresa, foi o Japão ficar com o bronze. O individual geral ficou com Arthur Dalaloyan da Rússia, seguido pelo Xiao Huoteng da China e pelo Nikita Nagomi da Rússia. O Dalaloyan também ganhou a medalha de ouro no solo e a prata ficou com o Kenzo Shirai do Japão e a surpresa no bronze do solo por Carlos Iulo das Filipinas. O cavalo com alça foi o Xiao Huateng que ganhou, seguido pelo Max Whitlock da Grã-Bretanha e pelo Li Shikai de Taiwan. E nas argolas, mais um duelo entre o Arthur Zanetti e o Eleférios Petrônias da Grécia. E mais uma vez o grego ganhou, ficou com ouro, o Arthur foi prata. E o bronze ficou com o Marco Lodadio. Essa foi a única medalha do Brasil na competição. O salto sobre a mesa, Ri Si-guan da Coreia do Norte foi ouro. Seguido pelo Arthur Dalaloyan da Rússia. E o bronze para o Kenzo Shirai do Japão. O Dalaloyan foi o mais perto que teve da Simone Biles na prova masculina, que ele ficou com 4 medalhas. Com 5 medalhas em 7 provas, na verdade.
E detalhe que ela ganharia todas no masculino também se ela disputasse essa.
Aparentemente sim. As barras paralelas aí ganhou o bronze, o ouro foi para o Zhou Jingyuan da China e o Oleg Vernialev da Ucrânia foi a prata e a barra fixa Epke Zonderland da Holanda foi ouro, Kohei Uchimura do Japão prata e Sam Mikulak dos Estados Unidos foi bronze. E assim, olha, Estados Unidos e China foram os que mais ganharam medalhas.
Momento importante. 29 no segundo tempo. Gol da Ponte Preta.
Gol da Ponte Preta.
Com isso, a Ponte Preta vai chegando aos 53 pontos e alcançando o sexto lugar. E vai de quebra rebaixando o Boa Esporte.
Só vou te falar uma coisa, Celinho. Vem, viu?
Vem.
Londrina em quinto e a Ponte Preta em sexto. Eles estão ali de olho.
Muito bem. Futsal. Vamos falar agora sobre a Liga Nacional de Futsal. Os jogos de ida das quartas de final foram realizados. O Joinville perdeu em casa para o Magnus Futsal por 4-2. O Pato empatou com o Corinthians em 1-1. O Carlos Barbosa empatou com a Copagril em 2-2. E o Erechim, o Atlântico de Erechim, empatou com o Minas em 3-3. Agora eu pergunto, apostas, quem que vai passar? Entre Joinville e Magno, lembrando que o Magno ganhou de 4-2 no jogo de ida.
Magno.
Não Pato tem a mínima ideia.
Pato e Corinthians.
Pato.
Vai passar o Corinthians.
Pato.
Corinthians.
Esse time do Pato é bom, senhor. Ganhou a Taça Brasil, gosto deles.
Eliminou o Marreco na fase anterior.
Pois é, ué. O Corinthians suou frio para tirar o Falso Catarata, velho. Vai sofrer agora na mão do Pato. É Carlos Barbosa e Copagril.
Carlos Barbosa.
Copagril parece time igual da cooperativa daqui de Sete Lagoas, Copresente.
É tipo isso.
Parece escuderia brasileira de Fórmula 1.
É Copesuca.
Carlos Barbosa.
Erechim e Minas.
Erechim.
Minas com coração.
É totalmente Minas.
Minas também.
Aliás, será que esse jogo de volta é em BH? Depois eu vou até olhar isso.
Ó, outro momento importante. Gol do Fortaleza. 35 do primeiro tempo.
É campeão.
Dodô.
Quem?
Dodô, meia do Fortaleza. Acabou de fazer o gol.
E diga-se de passagem, Ciro César acabou de mandar uma mensagem aqui no grupo aqui, ressaltando que no Fortaleza tem um jogador que se chama Bonilha. Hector Bonilha.
Aquele que não perdoa.
Não é Hector Bonilha, é Nenê Bonilha.
Não é Hector não, mas no meu coração é Hector Bonilha.
Pra todos os efeitos agora chama Hector Bonilha.
Ô bicho, nesse time da Série B, o mais interessante, abrindo um parêntese rápido, que você acha os jogadores que há uns tempos atrás você via jogando em time importante da Série A. Esse Marcelo Boeck era da Chapecoense, Diego Jussani era do Palmeiras. Acho uns camaradas perdidos aí, não sei.
Ah, mas é assim.
Não, o Juan, aquele quase, deve estar o quê? Com quase 40 anos, tá jogando no CSA. Esse Coritiba Havaí.
O Juan tá no CSA e o Walter Bolão tá lá também. Né?
É.
O Neberola também.
Messi Berola.
Ah, é, esqueci de falar, Celinho. Saudade de Neto Berola? Meteu dois gols no último jogo de CSA fora de casa.
Nenhuma. Pode ficar lá.
O ataque do CSA é Neto Berola, Juan e... Quem é outro?
Walter Bolão.
O ataque do Londrina é Thiago Ribeiro, que é isso aí da Roberto.
Que isso, hein, cara? Que Série B fantástica. Yeah. Só pra constar, o jogo do Minas, o 3-3 foi aqui, vai decidir lá em Erechim. Mas eu mantenho minha aposta do Minas.
Eu também.
Adiante, então. Só pra constar aqui, pra falar que a gente não tá citando a NBA, o Russell Westbrook, que sofreu uma lesão no tornozelo, o pessoal tava com medo dele perder a temporada, mas o negócio não foi grave. E ele deve perder só uma partida do Oklahoma City Thunder. Aliás, ele é o time do Oklahoma inteiro. Se ele não jogar, já era. O Kyrie, é difícil falar o nome desse cara. Kyrie Irving, ele foi multado em 93 mil pelo Boston Celtics por ter jogado uma bola no torcedor. O cara fica puto, faz umas coisas esquisitas, né? E o pessoal já tá ficando doido com o Luka Doncic lá no Dallas Mavericks, o jogador da Eslovênia. Muito bem. Deixa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. De NBA não temos muito o que falar. Não teve muita ação nas últimas rodadas. No NBB também não temos muita coisa para citar. Então agora nós vamos para a NFL. Tinha um invicto na NFL. Perdeu para quem?
Para os Saints.
Naturalmente. Deus brise. Isso, aliás, alguém viu o touchdown do Alvin Kamara? Touchdown não, né? A jogada do Alvin Kamara, que ele saltou o camarada em pé. O cara é muito ignorante, velho. Fico preocupado com isso. O cara saltou um camarada em pé lá. Deixa eu só passar os resultados rapidamente, né? Porque o... além da vitória dos Saints contra o ex-invicto Los Angeles Rams por 45-35, tivemos também o 49ers metendo 34 atletas no Raiders. Siroca falou que o time estava desmanchando, eu não achei que estava tão sério. O Falcons ganhou do Redskins por 38-14. O Vikings meteu 24-9 no Lions. Os Steelers fizeram 23-16 nos Ravens. Os Dolphins ganharam de 13-6 dos Jets. Os Browns perderam para o Kansas City Chiefs por 37-21. O Carolina Panthers fez 42-28 no Tampa Bay Buccaneers. Os Texans venceram os Broncos por 19-17. O Bills de Manaus apanhou mais uma, 41-9 para o Chicago Bears. Não é à toa que não volta aqui. Ih, não deu para o Cirralcão não. Perdeu de 25-17 para os Chargers. Os Patriots venceram por 31-17 os Packers. E os Titans venceram os Cowboys por 28-18. Bom, de volta da NFL, já que já tratamos aqui dos esportes americanos, está rolando a ATP Finals, igual teve o WTA Finals que a gente falou semana, na verdade nas duas últimas semanas, né? Agora está acontecendo o ATP Finals, que é a versão masculina. E ano passado foi o cara da Bulgária que ganhou, não foi? Que a gente nunca tinha ouvido falar dele.
É totalmente aleatório.
A gente foi apresentado ele assim, olha, ganhei aqui, tá? Mais ou menos isso que aconteceu. Deixa eu ver quem que tá na edição desse ano aqui. Aliás, eu peguei uma lista aqui dos campeões e fui passando, cara. Acho que da América do Sul que ganhou a ATP Finals, acho que foi só o Guga, cara. Achei que tinha... ah, não, mentira, o Nalbandian já ganhou. Ah, o que ganhou ano passado foi o Grigor Dimitrov. A gente foi... apresentado a ele nessa edição. Deixa eu ver. Ó, quem tá na parada esse ano aqui? Tem o Kevin Anderson, aquele de 7 metros de altura lá da África do Sul. Tem o Dominic Thiem da Áustria. Tem o Roger Federer. Tem o Nishikori. O negócio tá até bom, rapaz. Tem o Djokovic. É, vai ser legal. A gente vai dar os resultados nas próximas... aliás, na próxima semana, né? Que provavelmente já vai ter acabado. A gente comenta também os resultados das outras chaves, de duplas, etc. Ah, o Del Potro tá também. O negócio tá até bom, rapaz. É, ué. O Cilic lá da Croácia. Desse ano parece interessante. Muito bem. Acho que agora é o esporte esquisito, né, Graulio?
Pois é, estamos na hora do esporte esquisito. No episódio, no último episódio do podcast, antes de começar a Copa do Mundo, eu falei do esporte esquisito, a Copa do Mundo Conifa, né? Que era aquela Copa do Mundo de locais não filiados à FIFA.
Exato.
Para quem gosta de geopolítica, de história, essas coisas assim, aquele ali era a Copa do Mundo mais interessante do que a que começaria na Rússia, quando eu tratei dela aqui no podcast. Hoje eu também vou tratar de uma Copa do Mundo de futebol. Porém, é a Copa do Mundo de futebol para amputados.
Oh, que bacana.
Que aconteceu lá no México. É, esse ano acabou no final de semana agora. E é isso mesmo. Assim, é a galera que perde uma perna, tem só uma perna e joga futebol de muleta. É muito doido. E os jogos são legais, cara. Não tem... essa que a gente acha que o negócio é lero-lero, peladinho, de demonstração só não. O pau quebra mesmo no esporte e tal. É muito legal, né, o acontecimento do jogo. Assim. Tem vários vídeos aí da Copa do Mundo, né? Por ocasião da Copa do Mundo, falou-se bastante a respeito desse esporte. É bem, bem legal, assim, as coisas que aconteceram. E não só é inusitado e esquisito, né? Ter uma Copa do Mundo de futebol para amputados, como o campeão também não foi exatamente um país que tenha grande relevância para o futebol normal, né? Para o futebol que a gente está mais acostumado a ver. Porque quem ganhou a competição foi Angola. E até assim, nós vamos embedar aqui no post do podcast aqui, uma reportagem de um site angolano falando sobre a chegada dos campeões lá em Angola, que foi digna de heróis, assim, né? O presidente mandou uma mensagem para os jogadores, né? Assim, tinha um ministro lá para receber os caras e tal, foi muito legal. Né?
Ô Glauber, eu não estranho muito ser Angola, não.
Porque faz todo sentido, né? Porque é um país lotado de minas, né?
É isso que eu ia falar, um país lotado de... Vários países africanos têm esse problema, são cheios de minas, lá o número de gente amputada é muito alto. Comparado, né, com outros países. É uma triste realidade. E pelo menos eles conseguiram reverter em algo bom para eles.
Sim, é exatamente isso que eu queria falar, assim, porque, né, é muito legal ver a história de superação dessas pessoas. Principalmente no caso do time de Angola, né? Porque Angola não é exatamente um país de primeiro mundo. Então as pessoas lá passam necessidade, né? Tem grandes dificuldades, assim. Perde uma perna, né? Assim, ou perde ou nasce, né, sem uma perna, sem um braço. Então é uma foto espetacular aqui de um cara sem uma perna chutando a bola num goleiro sem um braço. É muito doido o negócio, é muito legal.
Depois a gente pode até fazer uma pesquisa mais aprofundada desse esporte, porque eu fiquei interessado nisso.
Bonita a superação dos caras, a gente fica com os duas pernas, os dois braços funcionando aí, fica reclamando da vida, e ver esses caras fazendo um negócio desse aqui
é
muito doido. E importante falar aqui também, Brunão, que Angola ganhou da Turquia na final.
Olha só.
Angola, para chegar na final, despachou o Brasil na semi, rapaz. Então,
que isso, hein?
O Brasil é tetracampeão nessa modalidade. Ganhou 89, 91, 2001 e 2005. Já tem até um certo tempo aí que o Brasil não ganha essa Copa do Mundo. O Brasil ficou em terceiro lugar e ganhou dos donos da casa do México, que ficou em quarto. Os jogos aconteceram na cidade de San Juan de los Lagos, que fica no estádio Jalisco, no estado de Jalisco. Jalisco, que é o nome de um estádio famoso no México, né? Assim, onde aconteceu o Copa do Mundo, etc. e tal. Que é lá que aconteceu a final da Copa do Mundo de 70, por exemplo, no estádio Jalisco, na cidade de Guadalajara.
San Juan de los Lagos. Semifinal.
Semifinal.
Yes. Eu acho que o Brasil jogou todos os jogos da Copa antes da final. Foi lá, se não estou enganado.
Foi.
Antigamente era fácil arrumar uns combinados, umas mutretas.
Na verdade é porque tinha o grupo local, né? Para evitar viagens, né?
Ah, mas só tinha quatro grupos e quatro sedes, aí era fácil.
Tipo, igual a Inglaterra jogou todos em Wembley em 66.
Então é isso, assim. Ressaltar aqui a força de vontade desses caras.
Parabéns pro pessoal.
Parabéns para eles por tudo isso aqui. Só para citar uns negócios aqui, que além de Angola ter ganho, a gente ainda tem aqui uns países que dificilmente disputam a Copa do Mundo normal, disputando essa Copa do Mundo de futebol para amputados. Por exemplo, o Haiti disputou a Copa.
Pois é.
A Libéria também. O Quênia disputou essa Copa do Mundo. Então são países que a gente não vê disputando a Copa do Mundo da FIFA, essa que a gente acompanha a cada 4 anos aqui, que a gente para a nossa vida para acompanhar. Mas também, assim, também tem seleções muito tradicionais, tipo o Brasil, a Argentina também disputou a Copa do Mundo para amputados. A França, né? O Uruguai também disputou, então tem times tradicionais também. Muito legal, achei muito interessante.
Também, gostei bastante.
Inclusive, só para falar a última coisa aqui, Bruno, que eu fiquei sabendo dessa Copa do Mundo de Futebol para Amputados vendo o relato de um jogador amputado numa rádio aqui de Belo Horizonte. Tipo assim, tava tendo uma entrada ao vivo da Praça 7, num programa esportivo, inclusive, 98 Futebol Clube. Aí o cara foi lá e falou, ele é praticante de futebol para amputados, um time lá de Lagoa Santa, se não me engano. Esse cara falou que naquele dia teria a semifinal entre Brasil e Angola. Aí que eu fiquei sabendo da existência dessa Copa do Mundo.
Ah, que bacana. Você vê, né, como é que a gente tem que estar atento mesmo. Sim. Às coisas, né?
Eu vou tentar procurar aqui, nem que seja pra gente fazer um post separado depois, ou pra embedar aqui, ou fazer alguma referência a esse time aqui de Minas Gerais que disputa o Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados. E esse cara estava inclusive pedindo ajuda para esse time, porque realmente é muito difícil para essas pessoas, né? Não tem apoio zero, né? Como sempre, né?
Pois é.
O Brasil, que não é futebol normal, não tem apoio nenhum. Então, assim, veio, o que a gente puder ajudar aqui, nós vamos tentar fazer para ajudar. Com certeza. O Corinthians também tem um time de futebol para amputados.
É o Corinthians Mogi, que é a base do time.
É a base da seleção.
É a base da seleção. Acho que é isso, então, né?
Pois é. Aqui, ó, só dar uns últimos destaques aqui da Série B. A Ponte ganhou de 1-0 mesmo. Acabou o jogo. Boa Esporte rebaixado. Confirmado o rebaixamento do Boa Esporte. O São Bento enfiou 5-2 no Coritiba.
Que
vergonha.
Vai
estar lotado de time paranaense nessa Série B do ano que vem. Coritiba, mas... Paraná e o Operário.
Porque o Londrina está por confirmar a presença dele na Série B.
Tem o Londrina ainda. Pra ficar por lá. Aqui, ó. No momento, no intervalo, Fortaleza está ganhando o CSA de 1-0. O CRB está ganhando de 1-0 do Juventude.
Sim.
E está praticamente rebaixando o resto da turma. Porque o Paysandu está empatando em casa com o Oeste. E detalhe, se esse resultado se confirmar, vai ser o 18º empate do Oeste, o 7º seguido.
Meu Deus do céu.
O time se livrou do rebaixamento na base de empates. Aí, Glauber, achamos o time do empatezinho Tompers, não é mais o Cruzeiro.
Já que o Cruzeiro não precisa. Aliás, Celim, você quer o aposto do empatezinho Tompers pra jogar contra o Palmeiras? E o Cruzeiro só
vai precisar. Vou tentar usar elas. Ver se dá alguma coisa.
É, deu num podcast em que a gente falou do Pato, tinha que terminar empatado mesmo. O Starcast estará de volta semana que vem, comentando o que aconteceu ao longo da semana, o jogo de ida da final da Libertadores. Quem quiser acompanhar os twitters dessas pessoas que aqui estão, o @graubelfm, o @brunocssantos, @wikr32, @marcelo_mia1 e @cira_oliveira, estaremos lá. Celim provavelmente vai estar reclamando do Galo em algum momento. Vocês não se preocupem, porque isso vai acontecer. E @brogstartsportes, o nosso Facebook, o nosso Instagram, vocês acompanham lá aqui. Estaremos sempre produzindo coisas legais para vocês.
Ô, Brunão,
Rodolfo, diga.
Só para o último detalhe aqui, ó, a gente não citou em momento algum ao longo do podcast, vocês estão escutando músicas escolhidas pelo senhor Ciro Oliveira.
É verdade.
Que escolheu músicas ou lançadas ou de bandas que começaram suas carreiras na década de 60.
E outra citação para ele, que tá mal de amigo, que nem citamos aniversário do Brunão ontem.
Ah, é, tem isso mesmo.
Você vê, né? Como é que são as coisas, hein? Quando é aniversário de Rodolfo, a gente até toca a música da Kelly Clarkson. O negócio é outro tipo de coisa. Agora, quando chega o filme...
Brunão, que acaba de começar a descer a serra, meu amigo.
3.1, igualando.
Começando uma carreira de grande sucesso.
É, bicho, tá passando o tempo e você não domina o mundo. Tô achando que vai dar... Não vai dar!
Acho que não vai dar, não.
Fica tranquilo. Senhores, alguma coisa mais para hoje?
Não, por hora é só.
Então, agradeço primeiramente o Rodolfo pela sua vinda até aqui, apesar de ter querido fugir logo no começo do negócio.
Valeu, galera, até a próxima.
Celinho, até mais.
Até mais, valeu.
Glauber, até a próxima.
Senhores, muito obrigado, até mais.
E é isso, pessoal. Na próxima semana estaremos aqui de volta. Mas antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar que é o meu aniversário que foi essa semana para contar uma piada. Nunca terminei o podcast com uma piada. Vou mandar para você, Rodolfo, que é um grande conhecedor. Por que que o pinheiro não se perde na floresta?
Por que que o pinheiro não se perde na floresta? Não ouvi essa.
Grande chance de ser cortado essa parte do podcast.
Faz.
A depender da resposta.
Porque ele tem uma pinha. Até semana que vem, pessoal.
Nossa.
Vai se fuder.
Joga o podcast no chão.
Um abraço e até semana que vem. Valeu.
Valeu.